Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks. Um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Amigos, episódio número 19, mais uma quinta-feira. E desde já quero começar por vos pedir desculpa por não ter lançado o episódio na semana passada. Infelizmente, durante a semana passada eu não tive muito tempo para jogar e aquele tempo que tive disponível decidi investir no FIFA e no LOL. E acho que vocês também não iam querer estar a ouvir mais uma vez um episódio dedicado a estes dois títulos. Nem vocês, nem eu, para mim não fazia sentido fazer um episódio outra vez sobre estes dois títulos. Portanto, decidi compensar-vos e fazer uma stream no sábado. Portanto, no dia... Foi que dia? Boa questão. Foi no dia 9. Decidi fazer uma stream. E agradeço já a todos os que lá apareceram. Para quem não apareceu, não faz mal. Conto com vocês para a próxima stream, que em princípio será este fim de semana. Mas desta vez não vai ser FIFA 22, vai ser Far Cry 6. Uma das opções, portanto, havia estas duas opções. Antes de eu começar a stream, eu disse-vos que no episódio passado para passarem no Instagram e votarem no que é que queriam ver, o que é que queriam ver-me a jogar. E a maioria escolheu o FIFA 22. E a vossa opinião é que importa, portanto, foi isso que eu joguei. E honestamente, ainda bem que escolheram o FIFA, porque eu não me estava a ver a aguentar dois dias com o Far Cry 6 à minha disposição e não jogar o jogo. Isso para mim ia ser extremamente difícil. Iria considerar quase como uma tortura. Isto porque o Far Cry 6, como já disse e volto a dizer, é um dos meus portanto, franchises favoritos. Eu já estava à espera do lançamento deste jogo há muito tempo e desde o dia 7 que ando a jogar o jogo non-stop. Também tenho jogado um pouco FIFA, mas o meu tempo ultimamente tem sido dedicado inteiramente a Far Cry 6. E é isso mesmo que eu vos venho falar neste episódio. Venho-vos dar as minhas primeiras impressões do Far Cry. Como podem imaginar, ainda não terminei o jogo, mas já é suficiente para vos dar assim umas primeiras impressões, recomendar ou não o jogo, terão de esperar para ver. Mas antes disso, gostava de fazer apenas uma parte, falar um bocadinho sobre o FIFA 22. Não é muito, não se preocupem, mas isto é este episódio marca um momento importante na minha carreira enquanto jogador de FIFA. Porquê? Porque a minha maré de azar no FIFA terminou. Acabou. Eu finalmente estou-me a safar no FIFA. Acreditam ou não, eu desde que fiz a stream no sábado que ando a ganhar todos os jogos. Eu, se perdi 3 jogos, já foram muitos. Eu não sei como, mas eu ando a ganhar tantos jogos que eu sinto-me bué feliz. Porque eu não, como já tinha dito, eu não estava a conseguir ganhar jogos. Não estava. Havia qualquer coisa ali que não estava a funcionar. E desde que fiz a stream, sempre a ganhar. E sempre a subir. Portanto, eu comecei na divisão, pronto, comecei na 10, subi para a 9 e estava ali na 9 a lutar para sair dali. Hoje estou na divisão 7. Ou seja, eu subi estas divisões todas e estou bué feliz. Porque não é assim propriamente muito fácil de subir, porque temos checkpoints, às vezes não temos checkpoints e torna-se um bocado difícil de subir, mas já estou muito feliz porque no FIFA 21 eu estava completamente estagnado na divisão 9. E eu chegar à divisão 7 no FIFA 22, que tecnicamente é mais difícil que o FIFA anterior, já me deixa muito feliz. Outra coisa que tem andado a contribuir para a minha felicidade dentro do FIFA é que finalmente ando a sacar boas cartas no FIFA. Melhor, ando a sacalhar. Quem viu o último episódio sabe o que é que eu me estou a referir. Ando a sacar umas boas cartas no FIFA. Foi preciso eu chegar aqui e dizer, malta, não ando a sacar nada, para começar a sacar cartas incríveis. E ainda bem que comecei a sacar, porque consegui fazer um bom dinheirinho inicial para começar a investir em jogadores, fazer o tal trading que eu disse que não percebia nada, fazer uns SBCs, ganhar uns packs. Tenho andado a investir nisso. E o que é que me fez... Portanto, eu antes não tinha dinheiro, só que com a pré-reserva do jogo e da edição Ultimate, que foi a que eu comprei, eu recebi 4.600 FIFA Points, que equivale a, portanto, 4.600, são 40 euros. São 40 euros de FIFA Points que vieram com o jogo. E eu decidi, pá, olha, que se lixe, vou estourar isto tudo, e estourei logo de início. E saquei cartas mesmo boas, que acho que o pior que eu tive foi, pá, e pronto, sem contar com aqueles que não eram nada, foi, pá, e o Bernardo Silva, que vendeu por 15 mil moedas. O melhor, acho que foi o Kimmich, acho eu, que vendeu por 80 mil moedas. Portanto, eu andei a sacar umas cartas e consegui fazer um bom dinheiro. E para além disso, desta sorte que veio com os FIFA Points que vieram com o jogo, a EA, ao início dos jogos, no início dos FIFAs, não faz muitos SBCs. Pelo menos decentes. Aliás, os que eles têm andado a lançar são terríveis. E um deles, que eu pensava que era terrível, acabou por compensar bastante. Eles lançaram um desafio de construção de plantel, que é assim que se chama, SBC, para quem não sabe, que era 78 mais, ou seja, nós entregamos um plantel com 5 jogadores, cinco, acho que são dois médios, dois defesas e um guarda-redes, e dão-nos um pack com um jogador garantido 78 mais acima. E para vocês terem assim mais ou menos a ideia, isto compensa se nós sacarmos um 84 para cima, se calhar. E mesmo assim nem sei se o que eu estou a dizer é assim tão accurate como eu penso que é. Mas eu, pronto, decidi investir nesses SBCs e meti-me a fazê-los várias vezes, acho que fiz para aí uns 10, e no meio disso saquei o Sr. Bruno Fernandes. E fiquei tão feliz, porque é uma carta extremamente forte e cara. Acho que agora está a 150 mil, se não me engano. E o que é que me custou? Custou-me um guarda-redes da treta, dois médios e dois defesas que eu nem sei quem é que são. Portanto, bastante feliz. Confesso que naquele momento em que começa a aparecer a bandeira, vejo português, Manchester United, houve ali um. Ai Jesus, Ronaldo, mas não era. Era o Bruno Fernandes, mas mesmo assim estou feliz, mas infeliz ao mesmo tempo porque eu não consigo metê-lo na equipa. Porque a minha equipa é Liga Francesa e Liga Espanhola. Liga Francesa por causa do Hakimi que me saiu no pack de Wants to Watch garantido. Mas eu não consigo mesmo colocá-lo na equipa, portanto acabei nem sequer por tentar. Quer dizer, tentei, mas era um investimento muito grande e ia perder muito dinheiro. Portanto, ele é o meu substituto. Mal começa o jogo, é a primeira pessoa que entra. Nem deixo o. Pronto. Primeira substituição, Bruno Fernandes, aos 2 minutos ou mais cedo, se possível. E é isto. Eu, neste momento, com este Bruno Fernandes, com as cartas que eu saquei, com as vitórias que eu tenho andado a ter, eu sinto-me o melhor jogador de FIFA e o mais sortudo de todos. Só que não é verdade, não é? Que eu, na verdade, sou uma porcaria. Porque eu já sei que daqui a 2 dias volto a perder todos os jogos e a sacar cartas manhosas. Mas também, de qualquer das formas, estou feliz. Isso, por enquanto, ninguém me tira. É isto. FIFA, pronto, tá dito. Vem, foi rápido. Acho eu. Não sei. Acho que foi rápido. Foi rápido. Bem, agora que já vos disse que estou bastante feliz com o FIFA e já não estou nesta maré de azar. Terminou, ou pelo menos tirou umas férias. Chegou a hora de falar um pouquinho sobre Far Cry 6. E vou-vos explicar como é que está a ser um dos melhores jogos da franquia até agora. Mas antes disso, vamos dar só ali um pulinho a mais um What a Game. Bora lá!
What? What a game?
Mais um What a Game e hoje trago-vos mais um jogo de simulação. E deixem-vos dizer uma coisa. Estes jogos de simulação estão completamente fora de controle. Estão completamente fora de controle. Eu creio que foi no último What a Game, falei-vos do Gas Station Simulator, onde, portanto, é um simulador de uma estação de serviço de gasolina. E teve um sucesso estrondoso. Não se sabe muito bem porquê, mas teve bastante sucesso o jogo. E por si só já é um simulador bastante bizarro. Mas desta vez trago-vos um outro simulador que, para além de ser bizarro, parece-me super ridículo. O jogo chama-se Lawn Mowing Simulator. Portanto, aparador de relva, simulador do aparador de relva. Vamos fazer esta tradução manhosa. E, tal como o nome indica, a única coisa que fazemos é cortar a relva. Cortar a relva. É isto o jogo. vocês metem-se numa daquelas coisas de cortar relva e cortam a relva da malta. Têm um negócio, são um gajo que gera um negócio de cortadores de relva e vocês vão cortar a relva à casa das pessoas. Eu acho que já tinha falado de um simulador como este, com este conceito, mas acho que era um simulador muito amanhoso. Estava mal feito, como é óbvio, era um jogo de 39 cêntimos. Mas nós estamos a falar de um jogo de 30 euros. Este Lawn Mowing Simulator custa 30 euros. Como assim? Isto é preocupante. Um jogo onde cortamos relva de 30 euros. Está tudo. Acabou? Onde é que está a sanidade das pessoas? Quem é que vai comprar este jogo? Desculpem lá. Deem-me a mim uns 30 euros. Façam-me um MBWay de 30 euros. Por amor de Deus. 30 euros num jogo para cortar relva? Fogo. É que, no cima, o jogo até tem bom aspecto, tem bons gráficos, mas... 30 euros? Jesus! Epá, peraí, eu... Aliás, vou abrir aqui a página, acho que a fechei há bocado. Que é para vos ler a descrição. É que eu li a descrição e fiquei ainda mais parvo, porque fiquei tipo... Este conceito, este jogo, puxa a atenção de alguém? Onde é que alguém, no seu perfeito juízo, vai olhar para isto e vai dizer: ei, é mesmo isto que eu quero? É isto. Entretanto, isto está na página do outro, o outro game que eu tenho aqui pronto. Mas eu quero-vos falar. Ah, porra, vai lá, meu. Eu quero-vos primeiro falar, ler a descrição do outro e ver se consigo arranjar um comentário. Da última vez tentei arranjar um comentário, mas não sei porquê. Esse time está meio estranho. Eu agora estou a tentar carregar e ele não me deixa. Olha, não sei. É esse time que está a querer. Ah, agora é que foi. Ok. Calma, amigos. Calma, que eu. Tá mesmo. Vocês estão a ouvir o rato. Não, não entra. E ainda traz DLCs. Epá, olha lá. Isto está mesmo completamente fora de controle. Ok, tá a dar uma stream no meio disto tudo. São três gajos a ver um gajo a cortar relva. Oh, meu. Realmente. Bem, descrição. Qual é que é? Sente toda a beleza e os detalhes de cortar a relva do campo britânico no Lawn Mowing Simulator. O único simulador que permite conduzir uma vasta gama dos melhores cortadores de relva licenciados. De fabricantes como Toro, SCAG, STGA, enquanto fazes a gestão do negócio de corte de relva. E no cinema está a dar uma música por trás, parecia agora um anúncio. Será que eu consigo ler um comentário? Ver o que é que as pessoas andam a dizer sobre isto. Porque no meio disto tudo há 721 análises e são parcialmente positivas. Vamos ver se pronto, se Steam não está mesmo a querer colaborar comigo. Porque eu já há bocado já tinha tentado fazer isto e não consegui. Não dá. Bem, de qualquer das formas, passamos para o outro botagame que, por mais estranho que pareça, é ainda mais bizarro. O jogo chama-se. Deixem-me só confirmar o nome, porque eu agora estava aqui com a Steam aberta. Ah! My Friend Stalin. Acho que toda a gente sabe o que é o Stalin. E este não é bem um jogo. É mais um motor. Digamos assim. Não, nem sei se é bem um motor. É uma ferramenta. O que é este My Friend Stalin? Se vocês comprarem o My Friend Stalin e o iniciarem no vosso computador, vocês, enquanto tiverem o computador ligado, vai estar um Stalin, de tamanho assim, não é bem pequeno, é um tamanho médio, a dançar constantemente ao vosso lado. Vocês estão no Google, estão a pesquisar: ah, como fazer panquecas com mirtilos. E o Stalin está ali, a dançar. Eu juro que eu fico mesmo parvo com isto que as pessoas fazem. E as análises são positivas. Bem, também são 44 análises e metade delas devem ser em russo. Deixa lá ver. Também não está a querer colaborar. Incrível. É. Portanto, um jogo para cortar relvas e outro para ter um Stalin a dançar no vosso computador constantemente. What a game. Jesus. Bem, terminamos este What a Game e passamos agora para Far Cry 6. Bora lá! What? Hã? What a Game? Eu vou já começar por dizer uma coisa. O Far Cry 6 é o melhor Far Cry que já joguei. Mesmo não tendo terminado o jogo. É sem dúvida o melhor jogo da franquia. E começo já já a dizer isto. Bem forte, feio, pau. Que afirmação bem forte. Vamos então, vamos, não, vou então fazer-vos aqui uma análise assim mais detalhada, pelo menos do que consegui jogar até agora e aquilo que consegui absorver. E vamos começar com a história. Como sabem, a fórmula do Far Cry acaba sempre por ser a mesma. É colocar-nos num destino paradisíaco, ou não, sendo que o 5 não foi, o, no 5 foi, acho que foi na América, não era propriamente um destino paradisíaco, mas era mais ou menos. E, portanto, isto faz parte da fórmula do Far Cry, colocar-nos num destino paradisíaco, normalmente são ilhas, e depois colocar um vilão icónico. Esta é a fórmula tradicional dos jogos Far Cry. É o objetivo deles. É sempre é a mesma fórmula. E neste Far Cry, somos colocados na pele de Dani, um guerrilheiro ou guerrilheira, atenção, porque sim, podemos optar pelo sexo da personagem, algo que nunca foi possível em nenhum jogo Far Cry. Normalmente acho que éramos sempre um rapaz, aliás, éramos sempre um rapaz. E neste podemos ser, portanto, rapaz ou rapariga. E este ou esta Dani luta pela liberdade de Lyra, uma ilha paradisíaca repleta de perigos e que está sob o domínio de Anton Castillo. Quem é que é o Anton Castillo? É o vilão do jogo, que é interpretado por Giancarlo Esposito. Se vocês não conhecem o nome, é normal, também não vos culpo. É o Gus do Breaking Bad. Para quem viu Breaking Bad. Para quem não viu Breaking Bad, deixa cá ver. É o mau do Mandalorian. Um dos vilões do Mandalorian. Mais, o que é que eu, o que é que outros papéis icónicos. É um dos CEOs da empresa presente na série The Boys. Nossa, não consigo fazer mais. Não sei mesmo por acaso. Vamos lá ver isto. Agora estou curioso. Agora estou curioso. O Rian Carlos Esposito. Que filmes é que este gajo faz? Primeiro, presente, exatamente. Breaking Bad, Mandalorian, Better Call Saul, óbvio. Deixa cá ver o que é que ele entra mais. The Boys, como disse. Ah! No Maze Runner, no segundo Maze Runner, é uma das personagens. No segundo e no terceiro. No primeiro não sei porque é que aparece aqui no primeiro. Mas o que é que ele, papéis que ele tenha feito? Para ter a certeza que toda a gente está a ver quem é que é. Pois o resto dos filmes também não é. Não os conheço. São filmes antigos, 1995, 95. Há aqui um de 2014, Poker Night, what the fuck? Até tenho medo de saber o que é isto. Mas pronto. Basta pesquisar em Rian Carlos Esposito, vocês vão logo ver quem é, e se meterem Far Cry 6, vocês conseguem logo ver como é que a personagem está feita dentro do jogo. E como disse, o nosso objetivo é derrotar este vilão, o Anton Castillo, e alcançar a liberdade, que é como eles falam lá no jogo. Eles, pronto, falam assim, um espanhol, acho que aquilo é suposto ser. Nem sei muito bem o que é aquilo é suposto ser. Eu quando li a descrição do jogo antes de sair, diziam que era em Cuba. Diz que não tem muito ar de Cuba. Mas depois de Colômbia, não sei. É ali uma mistura de muita coisa. E pronto, é isto. É a forma tradicional. Temos o vilão, que é o António Castillo, e a Ilha Paradisíaca, que é a Yara. E deixem-vos dizer uma coisa. Uma outra coisa que está presente nesta fórmula do Far Cry é criar um primeiro impacto muito forte com o vilão. Ou seja, normalmente nós começamos o jogo e ao fim de 10 minutos de jogo há uma cutscene, há um momento onde nos encontramos com o vilão e aí conseguimos perceber quem é a pessoa com quem nós vamos ter de, portanto, lutar contra. E o impacto neste jogo também é bastante forte. É uma cutscene que eu quando vi fiquei. Primeiro fiquei muito hype porque eu gosto do ator. E a forma como o Far Cry construiu o vilão já me está a deixar super sem palavras, completamente sem palavras. Algo que também fizeram muito bem e os meus parabéns à Ubisoft foi o facto de eles conseguirem construir um ambiente de jogo simplesmente fantástico. Portanto, nós estamos numa ilha sob a chefia deste tirano, de António Castillo, que é tão difícil de explicar, mas é tão bom. É de tal forma que pela primeira vez num Far Cry eu sinto uma conexão com a personagem. Eu sinto que existe um propósito na jornada, não é só um jogo. E a Ubisoft foi capaz de fazer isto neste jogo, que foi fazer esta ligação entre o jogador e... O jogador o quê? E personagem, sim, jogador e personagem. E fez muito bem, porque eu senti-me injustiçado. Eu sinto que quero deitar abaixo o Castillo. É incrível. Parabéns à Ubisoft por tudo, por esta conexão, pelo ambiente mesmo do mundo. Nota-se a rebelião, nota-se as pessoas frustradas, vê-se o sofrimento das pessoas. E está muito bem feito este ambiente, muito bem reproduzido. Parabéns à Ubisoft. Acho que não podias ter, não podiam ter feito melhor. No que toca ao gameplay, e antes de ir mais a fundo, quero só voltar ali atrás uma coisa que me esqueci de dizer, que foi sobre o sexo da personagem. Vocês, portanto, podem escolher entre a versão masculina de Dani e a versão feminina de Dani. Eu comecei por escolher a versão masculina. Não sei porquê, pensei, olha, sou um gajo, vou de gajo. Mas algo estava ali bué da mal. Não fazia sentido ser uma personagem, porque o jogo sempre foi apresentado sendo a versão feminina a personagem principal. Portanto, eu passado uma hora, nem uma hora de jogo foi, vá. Foram 25 minutos e eu pensei, ok, não, eu não vou jogar com o gajo, não posso. Então apaguei os ficheiros do Far Cry 6 e criei um jogo novo onde escolhi a versão feminina e deixem-vos dizer uma coisa, é a escolha acertada. Se vocês jogarem o jogo, metam o gajo de parte. Não sei porquê, a versão feminina, não sei. Há ali qualquer coisa que faz com que sinta tudo muito melhor. Se calhar foi porque também eu vi, explorei muito o jogo antes de o jogar e todas as vezes as pessoas escolheram sempre a feminina, nunca a masculina. Aliás, eu cheguei ao jogo e quando vi que era possível escolher, eu até fiquei assim meio, ah, então se dá para ir de rapaz, vou de rapaz. Mas acabei por voltar atrás nessa decisão e escolher a versão feminina, que era a escolha que me parecia mais acertada e sem dúvida que é. Resto de gameplay, que era para aí onde nós íamos. É muito semelhante aos outros jogos. Mas tem umas adições que tornam um jogo um pouquinho melhor do que os outros. Um pouquinho não, bastante. Tem umas adições bastante boas. Primeiro de tudo, neste Far Cry foram introduzidas, como sempre, novas armas. Algumas assim normais, portanto a AK-47, uma M16, sei lá, armas normalíssimas, e outras um pouco peculiares, como por exemplo um lançador de arpões que empala as pessoas no chão. Uma arma que tem discos, está sempre a dar a Macarena em loop, e vocês disparam os discos e os discos batem nas pessoas, pronto, sim, e matam. Tem armas bastante criativas. E é de tal forma, portanto, há tanta variedade de armas no jogo que qualquer pessoa que vá jogar o jogo pode adaptar, portanto, a jogabilidade tendo em conta aquilo que quer. Por exemplo, eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer as coisas mais furtivas. Portanto, podemos andar com três armas. Eu ando com um arco e flecha, com uma pistola silenciada, com uma sniper e depois ando com o quê? Já não sei o que é que ando mais. Acho que é uma arma. Não, é uma AK-47 também silenciada. Eu gosto sempre de ter tudo silenciadores, porque pá, gosto desta coisa sneaky. Além destas armas novas e antigas que foram introduzidas no jogo, existe um novo sistema de crafting, vamos chamar assim, que nos permite alterar as armas de uma forma extremamente radical e criativa. Portanto, pela primeira vez no Far Cry é possível colocar mods nas armas e tornar uma pistola, que é simplesmente uma pistola, numa pistola que dispara balas explosivas e explode com tudo o que atinge. E também é possível colocar attachments, mas os attachments não são, portanto, um silenciador normal ou sei lá, uma mira normal. São, por exemplo, como nós estamos naquele ambiente de revolta e lutar pela liberdade, etc., os recursos são escassos. Ou seja, o que é que se usa para fazer um silenciador? Por exemplo, uma garrafa usada ou um óleo. Não é um óleo. Como é que se chamava aquilo? Isto também existe no Days Gone. É uma coisa que está presente nos motores do carro, que permite silenciar as balas. Pronto, é isto. Nós temos acesso a estes attachments, mas estes attachments não são aqueles banais que costumamos ver. São coisas adaptadas àquele ambiente. São garrafas usadas, são, sei lá, compassos, motores de carros, tudo e mais alguma coisa serve. Naquele ambiente onde existe uma grande opressão e é necessário lutar contra essa opressão, é isso que nós temos, é isso que nós usamos. E este é um lema logo introduzido no Far Cry, que é nunca desperdiçar nada, porque tudo é útil numa revolução. E eles fizeram muito bem isto. Qual é que é o único problema nisto tudo? É que é necessário recolher uma grande quantidade de recursos para fazer estas mudanças. Mas também nada que umas boas horinhas investidas no jogo não resolvam, e acreditem em mim, se vocês forem jogar o jogo, essas horinhas só vos vão saber bem. Para além disso, a Ubisoft também decidiu introduzir uns Gears. Os Gears são cosméticos que não mudam apenas visualmente a personagem, mas também oferecem certas vantagens. Isto era uma coisa que está presente nos últimos jogos da Ubisoft. Portanto, estava presente no Assassin's Creed Valhalla, no Immortal Phoenix Rivals, no... não sei se no Watch Dogs também estava. Não, no Watch Dogs estava, mas não tinha a parte das vantagens. Mudava apenas o aspecto visual. E eles introduziram isto, portanto, logo do início eu percebi esse toque da Ubisoft, dos outros jogos. Ali é como se fosse uma assinatura digital deles. E para terminar, estes pontos bastante agradáveis, temos os amigos, que também já tinham sido introduzidos no Far Cry 5, onde, por exemplo, podíamos ter um Pumba. Não é o Pumba, o do Timão e Pumba, não é o Javali, é o Puma, o Felino. Podíamos ter um urso que curtia wet cheeseburgers, podíamos ter uma data de animais ou mesmo pessoas que nos auxiliam durante a batalha. Neste caso, eu consegui desbloquear o Guapo, que é um crocodilo que anda sempre comigo e que está ali e ataca os gajos, etc. Também já desbloqueei também o Chorizo, que é um cão salsicha que não tem as pernas atrás, então tem uma cadeirinha de rodas e com ele traz munições para o combate. E eles conseguiram, pelo menos até agora, eu acho que os outros amigos, acho que há um que é um galo todo meio estranho, mas até agora muito, muito fixe. Eu acho que saltei aqui uma coisa. Saltei porque eu tenho aqui escrito Supremos. Eu não falei dos Supremos. Será que falei dos Supremos? Bem, qualquer das formas volto a repetir. Os Supremos são mochilas que nos são dadas no início do jogo e que são equipadas com uma habilidade especial. Carregando L1 e R1, aquelas mochilas fazem uma certa coisa. Há uma que lança 4 foguetes explosivos, outras que lança 4 foguetes de veneno, outras que mandam um impulso EMP que deita abaixo todos os equipamentos, etc, etc, etc. Ainda não desbloqueei muitas, aliás só tenho duas, tenho a de veneno e a da explosão, e a que eu tenho andado a usar a explosão, o que eu tenho andado a usar é a da explosão, porque às vezes aparecem uns tanques e acreditem que dificulta a vida. E é isto. Isto é tudo o que eu achei de extremamente positivo no jogo, mas claro que o jogo não é perfeito, porque existem dois pontos menos positivos, não são negativos, atenção, são menos negativos, que é, na minha opinião, a falta de outposts, que era uma coisa que eu adorava nos outros Far Cry, portanto, zonas dominadas por inimigos e que nós temos de lá ir e matá-los, podemos matá-los de forma, portanto, furtiva ou não. Eu opto sempre pela furtividade. Existem, atenção, existem outposts, mas são muito poucos. Eu acho que só fiz um outpost, porque estava presente na história, e o resto são checkpoints que estão espalhados pelas estradas. Checkpoints para verificar as pessoas, etc. Para além disso, não gosto da forma como os inimigos são apresentados no radar. Nos Far Cry antigos eram bolinhas, e nós conseguíamos seguir os movimentos das bolinhas. Aqui não, são manchas. Ou seja, uma mancha que estava, portanto, muito vermelho no interior, e à medida que vai expandido, vai dissolvendo. Então, às vezes, é sempre muito difícil perceber onde é que está o inimigo. É necessário usar os obitos. Outra coisa, no que toca a missões, há bastante missões principais, mas sinto que há muita ausência de missões secundárias. No Far Cry 6, no Far Cry 5 havia muitas, no Far Cry 4 também, e até agora neste 6 eu sinto que não há muitas missões secundárias, o que me deixa assim meio sem saber o que fazer, porque eu de certa forma quero poupar o jogo o tempo suficiente, pelo menos, para quando for lançado o primeiro DLC. Mas é isso. Missões, pá, secundárias são poucas, mas vamos ver se eles vão adicionando mais conteúdo à medida que o tempo passa. Outra coisa, e isto deixou-me de boca aberta quando eu iniciei o jogo pela primeira vez, são os gráficos. Os gráficos deste jogo são fantásticos. São absolutamente fantásticos. Não há outra forma de. Há tanto detalhe, há tanto. É incrível o detalhe que eles conseguiram transmitir. A água é sempre uma coisa que nós, pessoas que jogamos, olhamos, a primeira coisa que vemos para saber se o jogo tem bons gráficos ou não. Pronto, para além dos detalhes da personagem, como é que está construída, a cara, etc. É sempre o fogo e a água. O fogo é capaz de ser o mais difícil de se fazer. E neste jogo não está nada especial, mas também não está mal. Mas a água, eu quando entrei pela primeira vez num rio para passar para o outro lado, fiquei estupefacto na forma como eles construíram aquilo. E estou muito contente com o jogo e agora só quero ir jogar o jogo, na verdade. Estou aqui a gravar isto e só me apetece ir jogar o jogo. E é isto, amigos. Recomendo, sem dúvida. Começo já por dizer, e acredito que a nota que eu possa dar a este jogo possa ser, se calhar vai ser a melhor nota que eu já dei. E atenção, eu estou a dar o meu olhar enquanto fã e também, vá, vamos auto-intitular-nos como crítico. Mas recomendo o jogo é muito fixe e em princípio, este sábado, faço um stream a mostrar o porquê deste jogo ser o melhor Far Cry de todo o sempre. Para além disso, tenho uma novidade muito grande para vocês, mas fica para o próximo episódio. Está bem? Fica aqui. Bem, amiguinhos, é isto. Passem pelo Instagram, forgeeks_podcast, e sigam-me para se manterem a par das novidades, dos horários das streams, de alguns conteúdos que vou lá pondo de vez em quando. Confesso que não tenho andado a pôr muito. Meti o último, acho que foi um clipe do Guapo a tentar comer um pelicano no meio do Far Cry 6 e eu passar-me da cabeça. Vão lá, deem-me uma vista de olhos, sigam, mandem mensagem, digam-me o que é que querem ouvir aqui o moço a falar. E é isso, amigos. Vá, até à próxima quinta-feira. Grande abraço. Thank you.